Olá, Alessandro, Silas, boa noite.
Boa noite, professor.
Estamos aí aguardando
Boa noite.
mais uns minutinhos, poucos, para ver se mais alguém chega. Nós já estamos quase que na hora, né? Já vou aproveitando aqui para compartilhar compartilhar minha tela com vocês aí. É, na aula de terça-feira, né, a gente falou da calibração de relógios comparadores. E eu sempre gosto de dar uma recapitulada no finalzinho da aula, então a gente pode repassar rapidamente, esse finalzinho de aula, do qual a gente tratou da calibração de um relógio comparador, utilizando um calibrador de relógios, né? Reforço que blocos padrão não são os padrões ideais para se calibrar relógios comparadores, por conta de que a gente precisa ter uma continuidade de movimento, de avanço e de retorno, né? Na escala do instrumento. E o bloco padrão não permite isso, porque a gente teria que estar levantando a haste e arriando ela em cada ponto que eu fosse calibrar. Então, isso não daria para a gente verificar o erro total, né, de avanço e retorno ou estérese. Por isso que não devemos utilizar blocos padrão para calibrar relógios comparadores. Se utiliza esse tipo de instrumento aí, que é um calibrador de relógio de valor de uma divisão 1 micrometro, né? 1 milésimo de milímetro. O intervalo de medição dele é de 0 a 25 milímetros, que cobre bem o curso do relógio comparador que a gente tem aqui, que é um relógio de curso de 10 milímetros. E o erro máximo admissível, segundo o fabricante, é de mais ou menos 2 micrometros. Significa que, segundo o fabricante, o padrão, ao indicar uma leitura, uma medição, essa leitura não está errada em mais ou menos 2 micrômetros. Falei também no cuidado que se deve tomar quando se faz a montagem do relógio comparador no padrão, que é para que se evite o erro cosseno, né? Que ele não fique inclinado. Então, esse é um cuidado bastante importante que tem que ser tomado pelo metrologista, pelo executor da calibração, né? Falei do próprio relógio, né? Que esse aqui é um relógio centesimal, então o padrão é milesimal, mas o relógio é centesimal. Cada volta dá 1 milímetro. E como ele dá 10 voltas, como se pode ver aqui no indicador menor, né? No relógio menor, ele desloca 10 milímetros, é o curso total, é o intervalo de indicações dele, de 0 a 10 milímetros. E segundo a própria norma de relógios comparadores, como por exemplo a DIN 862, esse tipo de relógio tem um erro de estérese tolerado em 3 micrômetros, um erro total no avanço de 15 micrômetros e um erro total no avanço e retorno de 17 micrômetros. Essas são os valores tolerados por norma, né? Então, quando se calibra, a gente vai checar se o relógio extrapola esses valores ou não. Exatamente por conta destes dois erros, né, de avanço e retorno e esterese, a gente, ao calibrar o relógio, a gente faz a calibração nos dois sentidos, né, no sentido de avanço, que seria o deslocamento do ponteiro principal no sentido horário, e depois então retornando no sentido anti-horário, percorrendo o retorno aqui, né, que a gente está vendo como pontilhado indo até o zero. E, obviamente, devido à construção mecânica de um relógio comparador, por conta da relação de engrenagens, né, dentro do relógio comparador, a gente não tem um comportamento exatamente igual de ida para volta. Daí as diferenças pontuais, em que a gente aqui consegue identificar uma diferença máxima pontual aqui, né, nesse ponto aqui do eixo X, né, que deve ser lá em torno de 9,6 milímetros, por aí, a gente tem a máxima diferença de avanço para retorno, que é a esterese. Considerando só o movimento de avanço, o gráfico, a linha preta, a gente tem a diferença máxima desde o ponto mais alto ao ponto mais inferior, que é o erro total no avanço. E depois, então, considerando os dois movimentos, né, tanto de avanço quanto de retorno, a gente tem o erro total no avanço e retorno, que aparentemente é o mesmo, né, que o erro total no avanço, porque esse ponto está na mesma linha que esse aqui, né? Falei do procedimento, né, de calibração, que é colocar primeiramente a escala do padrão em zero, depois a gente faz o contato do relógio, alinhando ele perfeitamente na vertical, encostando ele no padrão que está indicando zero, então a escala do padrão está em zero. A gente desce o relógio até o relógio sair do ponto morto dele e chegar ao zero. Quando o ponteiro estiver perfeitamente na vertical, no zero, a gente fixa o relógio e a gente pode, então, começar a calibração quando padrão e relógio estiverem no zero. Aí faz girar essa escala aqui, né, a escala. Usando esse tambor micrométrico do padrão, a gente faz o ponteiro, aplica, né, esforço subindo aqui, de modo que o ponteiro comece a se deslocar. E a cada décimo de volta que ele parar, a gente faz a leitura no padrão. Então, em um décimo, a gente lê no padrão, dois décimos e assim sucessivamente, até o final da escala do relógio, que é 10 milímetros. Depois que a gente chegar lá no final da escala, em 10 milímetros, girando no sentido horário, a gente passa um pouquinho dos 10 milímetros, retorna aos 10 milímetros e vem parando. 10 milímetros, 9,9, 9,8 e assim sucessivamente até o zero. Com isso, a gente vai ter o ciclo de avanço e retorno. É um ciclo formado por um avanço e retorno. Ao chegar-se ao zero, a gente passa um pouquinho do zero para baixo e sobe novamente ao zero e começa um novo ciclo. Inicia-se um novo ciclo, o segundo ciclo. A princípio, basta fazermos dois ciclos, até porque são muitos pontos de calibração previstos pela norma. E a gente calibrando de 10 em 10, até um relógio de 10 milímetros, imagine a quantidade de pontos. Então, nós vamos determinar os erros de indicação em cada ponto, no avanço e no retorno. Vejam aqui que a gente partiu do zero, né? E como a gente viu, toda vez que a gente inicia o ciclo, a gente bota sempre o relógio no zero e o padrão no zero. Então, a diferença entre a indicação no relógio e a indicação no padrão vai ser zero. Só que quando a gente está chegando de volta aqui, ó, no retorno, o zero não deu zero, tem um erro de menos 1,3, já é o efeito da esterese. Tá? A esterese, a gente sempre vai comparar avanço com retorno. Aqui a esterese, né, no esterese zero. Aqui também. Aqui já deu 1,6 de esterese, e assim sucessivamente. Tá? Mas o que interessa é o valor máximo depois, que a gente vai comparar quando tivermos a média, a gente vai detectar a esterese máxima encontrada ao longo de toda a escala. Então, o que a gente está obtendo aqui é o erro de indicação. O que é o erro de indicação? A indicação no relógio comparador menos a leitura no padrão. E a gente vai obter a média dos erros de indicação, que nada mais são do que as tendências instrumentais. Então, a média dos erros de indicação no avanço e no retorno são as tendências instrumentais no avanço e no retorno. Para esse relógio, as tendências instrumentais estão plotadas aí, avanço em azul, retorno em vermelho pontilhado, tá? Então, a gente tem aí as tendências instrumentais. Desse gráfico, né, a gente tira a esterese máxima, que foi 4,1 micrômetros, o erro total no avanço, que foi 4,6, e o erro total no avanço e no retorno, que foi 5,4 micrômetros. Depois nós falamos, então, do modelo matemático que representa essa calibração, em que a gente quer determinar as tendências instrumentais que são tiradas das indicações médias no relógio menos, né? Ou então a indicação no relógio menos a indicação no relógio comparador, mais a correção devido à resolução do relógio comparador, mais a correção devido à resolução do calibrador de relógios comparadores. Então, esse aqui é um modelo matemático que eu estou apresentando aqui. Aí eu comentei de quando a gente está na escala do relógio, a gente está botando o ponteiro em cima do traço da escala. Então, a probabilidade de eu estar acertando esse centro do traço, exatamente o traço, é muito grande, porque eu tenho o traço como referência, né? Então, eu vou caracterizar a resolução, perdão, a componente de incerteza devido à correção da resolução, eu vou considerar uma distribuição do tipo triangular. Tá? Isso aí eu também não vou me aprofundar, porque eu já comentei, só estou repassando. E aí temos que, consideremos, né, que houve 5 repetições no sentido de avanço, porque eu só fiz 2 repetições, mas para tirar o desvio padrão amostral e o desvio padrão do valor médio, além daquelas 2 repetições que eu fiz. Aí eu peguei um traço qualquer, por exemplo, em 0,9, que deu uma boa diferença de avanço para avanço. Aqui a gente teve uma boa diferença, não é esterese, é avanço com avanço, mas teve uma diferença considerável. Então, eu peguei esse ponto aqui em 0,9, eu já tenho menos 1 e menos 2,5. E aí, eu complementei com mais, ó, menos 1, menos 2,5, e complementei com mais 3 repetições só nesse ponto. Só nesse ponto, vindo no 0 ao 0,9, 3 vezes. Então, eu tenho aqui 5 repetições, tiramos o valor médio aqui e tal, e o desvio padrão, que é o que interessa aqui para o cálculo da incerteza, é o desvio padrão do valor médio. Então, a gente tem o desvio padrão amostral, que foi 0,56, dividido por raiz de 5 repetições. E aí encontramos o desvio padrão da média, que é a componente tipo A da incerteza de medição. Aqui é o mesmo, né? Tá? É a própria incerteza tipo A. Aqui a gente tem, considerando que o padrão foi calibrado e os seus erros se encontram dentro de mais ou menos 2 micrômetros, considerando aquela informação do fabricante, que diz que o padrão não erra mais do que 2 micrômetros, nem para mais nem para menos, eu vou ter, e isso é uma estimativa, não é tirado de um certificado de calibração, portanto, eu considero uma distribuição do tipo retangular, que é o que a gente está fazendo aqui, ó, 2 micrômetros dividido por raiz de 3, que dá 1,16 micrômetros. Aqui é a tal distribuição do tipo triangular, que é a componente de certeza devido à correção da resolução do relógio comparador, em que eu comentei que eu teria condições de dividir o intervalo de 1 centésimo de milímetro do relógio em 10 partes. Então, 1 centésimo de milímetro são 10 micrômetros, dividido por 10 partes, que eu poderia estimar dentro desse intervalo. Por raiz de 6, porque a distribuição é triangular. Então, aqui eu estou repetindo, né? A resolução que eu considerei foi os 10 micrômetros, ou 1 centésimo, dividido por 10, e dividido por raiz de 6, que dá 0,41 micrômetros, que é isso aqui, né? Aqui a componente de incerteza devido à correção da resolução do calibrador de relógios, do padrão. O calibrador de relógios tem o valor de uma divisão de 1 milésimo do milímetro, que é 1 micrômetro, e eu consigo fazer uma estimativa dividindo esse intervalo de 1 micrômetro em 4 partes. Porque eu comentei que o valor de uma divisão do calibrador de relógios é um intervalo bem pequeno em relação ao intervalo de 1 centésimo lá do relógio comparador. Então, eu não consigo dividir esse 1 micrômetro em 10 partes, mas eu consigo tranquilamente dividir em 4 e estimar em 4 partes. O raiz de 3 é uma distribuição triangular. Aqui não é, perdão, triangular não, retangular, não é triangular, porque eu não boto o ponteiro em cima do traço do calibrador de relógio, eu boto o ponteiro em cima do traço do relógio comparador. E aonde cair na escala do calibrador de relógios é que eu vou ler. Pode não ser necessariamente em cima de um traço, pode ser entre dois traços. Entre dois traços. Então a distribuição é retangular. É uma probabilidade uniforme. Bom, aí eu já tenho aqui o cálculo da incerteza expandida, considerando um K igual a 2, e eu posso tranquilamente considerar isso, porque eu tenho aqui uma componente de incerteza bem alta, né? E tenho outra aqui também maior do que a componente tipo A, em que certamente a componente tipo A vai ser abaixo de 50% das outras somadas. Então, tranquilamente, o K é igual a 2. Eu não preciso entrar em nenhuma tabela, não preciso calcular grau de liberdade efetivo. Eu já posso admitir que o K é igual a 2. E que eu encontro 2,53 micrômetros, que é a incerteza das tendências instrumentais que aqui estão. Entretanto, eu falei que a esterese, ou os erros, tanto total no avanço quanto o erro total no avanço e retorno, são obtidos por uma diferença. Isto é, a diferença entre dois pontos, um de avanço e um de retorno aqui na esterese. Então, eu tenho uma tendência instrumental aqui, que tem uma incerteza calculada, que a gente acabou de ver o valor calculado das tendências instrumentais. Então, eu tenho uma tendência instrumental aqui, no avanço, tenho uma tendência instrumental aqui embaixo, no retorno. E tiro a diferença entre essas tendências. Então, a incerteza da diferença de tendências é diferente da incerteza de cada tendência. Então, olha, a incerteza de cada tendência é 2,53. Mas a incerteza da diferença de duas tendências, que é o que acontece quando a gente calcula aqueles erros, eu tenho a presença de duas vezes a incerteza da tendência. Certo? Então, isso aqui não é um fator K. Isso aqui é como se fosse 2,53 ao quadrado, uma tendência, por exemplo, aquela de avanço, mais 2,53 ao quadrado, que é a incerteza da tendência do retorno. Por isso que são duas. Então, esse 2 aqui, nada tem a ver com esse 2. E aqui já está expandido, porque aqui já foi expandido. Então, eu não tenho que multiplicar por outro 2 aqui fora, não, porque já está multiplicado aqui em cima. A única coisa foi que eu tive que calcular a incerteza dos erros, esterese, avanço e retorno. Tá? Por isso que a incerteza aqui fica maior. É a incerteza da diferença entre tendências, que é a incerteza dos parâmetros. Tá? Para uma probabilidade de abrangência de 95%. Ok? Então, era essa recapitulação que eu queria fazer, e tinha esse exercício que eu achei que vocês não tinham, mas depois eu lembrei que na apostila que eu mandei para vocês, esse exercício estava lá. Só não estava os resultados, mas o exercício estava lá. Mas, de qualquer forma, eu também mandei assim mesmo para a SBM passar para vocês, para ver se vocês ainda teriam tempo de tentar fazer. Não sei se alguém tentou. Então, aqui a gente já está falando da calibração de um relógio comparador milesimal, tá? E não mais um relógio centesimal. Esse aqui é um relógio calibrador, um relógio comparador de 1 micrômetro. E isso aqui são dados do fabricante. Então, o valor de uma divisão, que ele chama de graduação, é 1 micrômetro, que é 0,001 milímetros. Ele diz que a exatidão é de mais ou menos 0,010 milímetros. Exatidão é um conceito qualitativo. O que ele está dizendo aqui, na verdade, é que isso aqui é o erro máximo admissível, tá? Esse aqui é o erro máximo admissível para o relógio que ele fabrica, que é a empresa Mitutoyo. Ele diz: olha, esse relógio não erra mais do que 10 micrômetros, tanto para mais quanto para menos. Então, isso aqui é um dado importante que o fabricante garante, não sei se é verdade, que o instrumento dele não erra mais ou menos isso aí. E ele tem um curso de 5 milímetros, porque ele dá uma, duas, três, quatro, cinco voltas, e cada volta vale 1 milímetro. Tá? Cada volta vale 1 milímetro. Isso aqui, é isso mesmo, cada volta é 1 milímetro. Aqui é 1/10 de milímetro. Aqui é 1 milímetro. Não, peraí. Vamos fazer as contas direitinho. Aqui é 1/100 de milímetro. Aqui 1/10. Aqui 2/10. 2/10 de milímetro. Então, cada volta vale 2/10 de milímetro. Como ele dá 5 voltas, temos o total de 1 milímetro, temos um total de 5 milímetros, né? 0,2 vezes 5. 0,2 milímetros vezes 5 voltas. Dá. Não, o que é isso? Estou enrolado, né? Ou eu estou falando do calibrador de relógios? Aqui agora, deixa eu ver um momento. Curso de 5 milímetros. 1 micrômetro. Uma divisão. 10 divisões, um centésimo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um centésimo, 9 centésimos. 0,1. 0,1 mais outra volta, 0,2. Estranho. Estranho essa informação aqui,
Ô,
porque
professor.
cada volta vale 0,2 milímetros. E ele dá 5 voltas, então o curso deveria ser de 1 milímetro. Tá? Tem algum equívoco nesta informação. Vocês concordam comigo que se cada valor de uma divisão vale 1 micrômetro, cada 10 divisões vale 1 centésimo de milímetro, cada 100 divisões vai valer 1 décimo. A outra metade, 2 décimos de milímetro, 5 voltas dá 1 milímetro. Isso aqui tá, eu devo ter pego errado isso aqui. Mas tudo bem, vamos seguindo. Aí nós vamos utilizar um outro tipo de padrão, que é um calibrador de relógios milesimais. O calibrador de relógios milesimais. Por quê? Aquele outro calibrador de relógio que eu mostrei anteriormente, no caso do relógio comparador de 1 centésimo de milímetro, aquele era um calibrador para relógios centesimais. Ele não era um equipamento do nível de exatidão idêntico a esse. Esse aqui tem um nível de exatidão mais apurado, porque ele é próprio para calibrar relógios milesimais. O valor de uma divisão daquele padrão anterior era exatamente o valor de uma divisão desse relógio comparador aqui. Então, ele não serviria para calibrar esse relógio, tá? Aquele calibrador de relógios anterior. Esse sim que é o adequado, tá? E esse calibrador de relógios, esse sim tem o um curso que vai até. Existem duas possibilidades, depende do aqui do modelo. Tem um que vai até 1 milímetro e um outro que vai até 5 milímetros de capacidade. Ou melhor, de intervalo de indicações. O valor de uma divisão dele é de 2 décimos de micrômetro, 0,0002 milímetros. É o valor de uma divisão do padrão aqui nessa escala. E aí o erro máximo tolerado pelo fabricante é de mais ou menos 0,2 micrômetros para um calibrador de 0 a 1 milímetro. E para um calibrador de relógio de 0 a 5 milímetros, ele admite que o erro está dentro de mais ou menos 0,8 micrômetros. Tá? Então, esses são os dados dos dois instrumentos, do relógio comparador milesimal a ser calibrado e do calibrador de relógios milesimais, que é o padrão a ser utilizado. No sentido de avanço da escala do relógio comparador, na indicação 3,4 milímetros, foi encontrada a máxima diferença entre o primeiro e o segundo ciclo de medição. E cada ciclo é composto do avanço, né, até o último ponto da escala do relógio e retorno ao primeiro ponto. Isso a gente já tinha dito, né? Então, no ponto de 3,4 milímetros, no primeiro avanço, a indicação no padrão foi 3,4008 milímetros. E o erro de indicação foi, então, de menos 0,8. Por que que é o erro de indicação? É a indicação no relógio menos a leitura no padrão. A indicação no relógio foi 3,4. A leitura no padrão foi 3,4008. Então, O erro de indicação é negativo. Tá? Aqui é segundo avanço. Esse copiar colar fez eu cometer um erro aqui. Aqui é segundo avanço. Eu comparei dois avanços, certo? No ponto 3,4. Então, o segundo avanço foi indicação no padrão 3,4011. Menos, então, 3,4 menos 3,4011 dá menos 1,1 micrômetro. Então, foram duas repetições aí no avanço. E aí, para que se pudesse tirar um desvio padrão robusto o suficiente, a gente fez mais três checagens no ponto 3,4 milímetros. A gente fez, foi de 0 a 3,4 mais três vezes, além das duas anteriores, né? Além destas duas aqui. Então, a gente ficou com menos 0,8, menos 1,1, menos 1,1, menos 1, menos 0,9. Com isso, a gente vai poder calcular a média nesse ponto e desvio padrão amostral. E depois dividir por raiz de 5, porque vão ter 5 repetições. A incerteza da calibração do padrão é um dado que está sendo colocado aqui, ó. A incerteza da calibração do padrão para uma probabilidade de abrangência de 95% foi de 0,15 micrômetros para um K igual a 2,03. Esse é um dado do certificado de calibração dele, que eu estou dando aqui. Na estimativa da leitura no relógio, pode-se, na melhor das hipóteses, estimar a metade do valor de uma divisão da escala. Por quê? Diferente daquele relógio centesimal, os valores de uma divisão aqui são muito mais apertados do que no caso da escala daquele relógio centesimal. Reparem, tá vendo? Os traços aqui são mais largos, são mais abertos, tá? Então, e a proporção de tamanho, tudo bem, esse aqui está um pouquinho menor, mas mesmo que ele tivesse ampliado, a gente ia ter aqui valores muito apertadinhos de uma divisão, né? Então, eu jamais poderia estar dividindo esse intervalo em 10 partes, como eu fiz no relógio anterior. Por isso que eu disse, olha, na estimativa da leitura no relógio, pode-se, na melhor das hipóteses, estimar a metade do valor de uma divisão, tá? Se alguém consegue algo melhor que isso, tudo bem, até poderia, em vez de estimar a metade, estimar em quatro partes, seja lá o que for. Na estimativa da leitura no padrão, pode-se, na melhor das hipóteses, estimar a metade do valor de uma divisão, que é de 0,2 micrômetros. Então, aqui, a melhor estimativa considerada foi de 1 micrômetro dividido por 2, e aqui, de 0,2 micrômetros, também dividido por 2, por conta ele estimar a metade, tanto no relógio quanto no calibrador de relógio, o padrão. Estima-se que possa haver um erro cosseno devido à montagem do relógio no padrão, tá? Então, isso aí eu não considerei no caso anterior. Eu não considerei isso no relógio anterior, tá? Eu estou considerando agora, nesse caso, de que, até por ser um relógio milesimal, é um relógio que eu teria que ter mais rigor, né? Por conta de ser milesimal, essa questão da montagem é mais crítica do que no centesimal. Então, eu considerei um erro. Eu não sei o valor do erro cosseno, mas a gente faz uma estimativa, tá? Então, a gente não sabe o quanto o relógio está inclinado na base, mas a gente dá um chute, dá uma estimativa, e eu considerei uma margem de dúvida se ele está na vertical exatamente, se tem erro cosseno ou não. Eu estou dizendo, a correção devido ao erro cosseno é zero. Com uma margem de dúvida de 0,2 micrômetros, que foi o valor de uma divisão no padrão. É puro chute, é pura estimativa. Tá? É pura estimativa, é querer considerar alguma coisa para não ser omisso, caso exista um erro cosseno, pelo menos alguma coisa eu estaria contemplando com relação a isso. E eu peguei aqui um valor correspondente ao valor de uma divisão do padrão. Tá? Mas é estimativa mesmo. Tá? Aí vem a pergunta: qual a incerteza das tendências desse relógio, milesimal, e a incerteza dos parâmetros? Então, mais uma vez, qual a incerteza das tendências instrumentais e a incerteza dos parâmetros? E aí vem, então, o modelo, né? Matemático que eu considerei, que vai ser a tendência instrumental igual a mesma coisa que o caso anterior, tá? A única questão, as componentes do modelo são todas as mesmas, tá? A única coisa que eu incluí aqui é uma correção devido ao erro cosseno, que eu não coloquei no caso anterior, tá bom? Mas é exatamente é o mesmo raciocínio. Então, daqui nós tiramos a componente tipo A da incerteza de medição, né? Em função do desvio padrão amostral, dividido por raiz de 5, já que foram 5 repetições naquele ponto de 3,4 milímetros. Aqui é a incerteza proveniente da calibração do padrão. A incerteza na calibração do padrão foi de 0,15 micrômetros, dividido por um K de 2,03. E aí achamos esse valor, 0,074 micrômetros, componente de incerteza devido à incerteza da calibração, na calibração do padrão. Aqui é a componente de incerteza em cima da correção que eu considerei zero, né, relacionada à resolução do relógio comparador, em que a gente falou, o relógio comparador tem o valor de uma divisão, um micrômetro, mas eu só consigo estimar a metade desse valor de uma divisão, e a gente considera a distribuição triangular, raiz de 6, por conta de que eu posiciono o ponteiro em cima do traço que eu quero checar, em cima do traço a ser calibrado. E aí a gente obteve uma componente de incerteza de 0,21 micrômetros. Aqui é a componente de incerteza devido à correção em função da resolução do calibrador de relógios comparadores, que tem o valor de uma divisão de 0,2 micrômetros, tá? E eu só consigo estimar a metade desse valor de uma divisão. E aqui é uma distribuição triangular, porque, como eu disse, diferente do caso do relógio comparador, eu não posiciono o ponteiro sobre o traço da escala do instrumento. Onde cair na escala do instrumento aqui do calibrador de relógio, eu vou fazer a leitura. Tá? Então, a gente obtém aqui, nesse caso, 0,06 micrômetros de contribuição de componente de incerteza. Todas essas são componentes de incerteza tipo B e a única tipo A é essa aqui. Aqui é a componente devido à correção do erro cosseno, que eu considerei correção zero, com uma margem de dúvida de mais ou menos 0,2 micrômetros, puro chute, pura estimativa, dividido por raiz de 3, distribuição triangular, por ser uma estimativa. Então, obtivemos 0,12 micrômetros. Somando tudo isso quadraticamente, né, e a gente mais uma vez aqui
Professor.
considerando um K igual a 2, porque eu tenho valores de componente tipo B bem altas aqui em relação a tipo A, né? Então, K é igual a 2 para um nível de uma probabilidade de abrangência de 95%, eu obtenho a incerteza das tendências
Professor,
instrumentais.
só um segundo.
Pois não.
Aqui tem um aluno que estava tentando tirar uma dúvida, só não sei quem que era, só que estava baixinho o áudio dele.
É,
Sou
não
eu, o
tô, não
Silas.
ouvi. Quem é?
É o Silas, professor.
Oi, Sila, hoje você tá baixo, não ouvi a interrupção. Quando for
Tá
assim, grita, pode gritar.
baixo. Tá baixo aí, tá conseguindo me ouvir?
Agora tô, mas antes não. É que
Ah,
eu
não,
não
tá
estou
ok.
olhando o chat porque é muito ruim, cara. Você ficar olhando o chat e aí o raciocínio não flui. Então,
Não, eu
por isso que
entendo.
eu falei, quem quiser pode interromper a hora que quiser, não tem problema. Pode falar, Silas.
Professor, quando você estava aqui na correção do padrão aqui, raiz de 3 não é distribuição retangular?
Sim, é. Eu
Ah, tá.
falei errado? Eu falei
Você
errado?
falou triangular.
Ah, então desculpa. Foi
Mas era só
falha.
para
Não, não,
confirmar mesmo.
distribuição é raiz de 3, distribuição retangular, sempre é. Foi falha, então, desculpa.
Não,
Raiz de
tranquilo.
6 é distribuição triangular. E a raiz de 3, né, é retangular, sempre.
Não, beleza.
Beleza.
Obrigado, professor.
Ótimo, então tá. Então, a incerteza das tendências instrumentais, daqueles valores da tabela, daqueles valores plotados no gráfico, a incerteza para cada um daqueles pontinhos é 0,6 micrômetros. Agora, aqui já é a incerteza dos parâmetros, quando eu tiro a diferença entre duas tendências. Eu acho que o importante é isso ficar claro, que quando eu faço isso, eu tenho que ter uma incerteza maior, porque eu trabalhei com duas tendências que eu tenho uma margem de dúvida de 0,6 micrômetros. Então, obviamente, a incerteza da diferença não vai poder ser 0,6, tem que ser algo maior. Também não vai ser o dobro disso. Não vai ser uma soma linear, 0,54 mais 0,54. Não, vai ser 0,54 ao quadrado mais 0,54 ao quadrado, né, e extrai a raiz. Ou 0,54 ao quadrado vezes 2. Extrai a raiz. Mais uma vez, enfatizo, isso aqui não é K igual a 2, isso aqui é duas vezes a incerteza 0,54 ao quadrado, só isso. Tá? Eu quadro e depois extrai a raiz, que dá 0,8. Né? A incerteza de 1,2 também seria algo superdimensionado para a incerteza dos parâmetros. O correto é isso aqui. Tá? Então é isso. Esse aí é o segundo exemplo que eu queria trabalhar. E a gente chegou aí à incerteza das tendências instrumentais no relógio milesimal, à incerteza dos parâmetros no caso do relógio milesimal também. Tá bom? Então, com isso, a gente encerra o que envolve a questão de relógios comparadores, que a gente trabalhou a leitura nas escalas de relógio, depois o procedimento de calibração. E agora a determinação das incertezas dos resultados. Tá? E aí partimos para o último assunto, por isso que eu até comentei na última aula, né, de que a gente não vai estender o curso, eu acho que a gente está indo num ritmo bastante tranquilo e cumprindo o programa. Dentro da minha expectativa do que eu tinha preparado para uma turma básica como a de vocês, não é uma turma formada por profissionais da metrologia dimensional, que eu estaria dando outro tipo de informação, outro tipo de conteúdo, né, para quem já é da área. Então, o que eu me propus a trabalhar no curso, que foi acordado com a coordenação, foi esse material, foi esse conteúdo, que a gente vai esgotar agora com calibração de uma régua, achando resultado e achando a incerteza de medição. Então, eu não tenho conteúdo para uma próxima aula, que seria a última aula na terça-feira. E nem sei se a gente vai esgotar hoje o tempo todo, mas é o que eu tenho a apresentar, eu não vou ficar esticando algo que não tem necessidade. Se tivermos alguma sobra de tempo, deveremos ter com tranquilidade, eu estou disponível para a gente sanar dúvidas hoje, mas eu não vejo necessidade da gente ter a aula de terça-feira que vem, tá bom?
Professor,
Pois não.
mas essa aula que teria terça-feira, você não consegue deixar ela vaga ainda? Tipo assim, com o pessoal da SPM, para poder dar tempo da gente estudar antes de fazer a prova? Porque a gente.
Ah, entendi, entendi.
Entendeu? Porque a gente
Entendi.
está
Não, talvez,
passando por.
não, eu acho que isso não é problema, não. Sabe por quê? Porque já tem uma programação traçada, e aí teria que mexer de novo na programação. Eles já fizeram um ajuste na programação em função de eu não ter podido dar aula na primeira quinta-feira. O programa foi mexido. Aí nós começamos numa terça. Não sei nem se vocês tomaram ciência disso. Eu era para ter começado, acho que numa quinta, mas não pude. Aí depois começou na terça, aí na outra quinta eu não pude. Dei aula na sexta, aí dei aula terça, que era o que estava programado, e hoje também teria uma próxima aula terça-feira que vem. Provavelmente, o melhor seja ficar desse jeito. Mesmo que vocês não tenham aula na terça, vocês fiquem com esse gap aí, porque provavelmente alguém só vai começar na quinta, entendeu? Então,
Entendi.
provavelmente essa terça vai ficar em aberto mesmo. De qualquer forma, eu vou comentar com a SBM, tá? E aí vocês têm um tempo maior.
Eu tô com a demanda de serviço aí, eu nem
Não,
participei da
perfeito,
aula
vamos fazer assim.
terça-feira.
Eu vou recomendar a SBM não ocupar terça-feira. Vou mandar o conteúdo de avaliação para que eles passem o mais rápido para vocês, e vocês tenham tempo bastante aí para estudar e até para fazer a prova, com a prova já em mãos. Eu não sei quando é que a SBM passaria para vocês a prova, mas.
Muito bom.
Entendeu?
Eles costumam disponibilizar a prova aí no dia seguinte, né? No mais tardar, 2 dias depois, até no sábado, quando
Ah, é?
se encerra a aula na quinta, né?
Tá legal.
Eles já liberam a avaliação, mas eu creio que deve permanecer da mesma forma.
Tudo bem, tá bom. Eu vejo isso lá com a SBM. Vamos, a princípio, eu vou falar para que eles não ocupem essa terça-feira, já que ela seria a minha mesmo, né? Ok?
Valeu, professor.
Então,
Obrigado.
beleza. Vamos lá. Agora, a gente está falando de régua graduada, tá? Então, a gente viu lá trena, régua graduada, enfim, a gente chegou a ler em régua, em trena, não, mas é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, né? E o procedimento de calibração, existem procedimentos de calibração mais apurados do que esse que eu estou botando aqui. Esse aqui é um procedimento de calibração em que eu tenho uma régua padrão, tá? Eu tenho uma régua padrão de melhor qualidade, né? Olhando aí pelo desenho, vocês veem que essa régua padrão, ela tem os traços mais finos, né? Ela tem os traços de melhor qualidade, e digamos aí que ela esteja sendo ampliada por uma luneta microscópica, alguma coisa assim, que a gente possa ver os traços ampliados, enfim. E aqui seria a régua em calibração. Então, eu coloco de uma forma justaposta uma régua em relação à outra, e a gente compararia a partir do zero. Então, a primeira coisa que se faz é zerar perfeitamente uma régua com a outra, né? A gente colocar os traços bem centralizados um em relação ao outro, né? E a gente aqui está considerando a calibração de uma régua graduada de aço, né, uma régua graduada de aço, milimetrada. Então, o valor de uma divisão dela é 1 milímetro. E essa régua graduada de aço teria 2 metros de comprimento. Tá? Teria 2 metros de comprimento. E ela foi calibrada por comparação a uma régua também de aço de 1 metro de comprimento. Então, a régua padrão tem 1 metro de comprimento. Tá? E aí eu digo, então, a régua de 2 metros seria calibrada de 0 a 1 metro, e depois a gente puxa esse 1 metro da régua e traz ela para o zero da régua padrão. Então, eu faço a calibração por partes. Já que a padrão é só de 0 a 1 metro, eu faço 0 a 1, e depois eu puxo esse 1 metro aqui e trago para coloco ele no lugar, né, próximo aqui em direção ao zero da padrão. Eu vou zerar o traço de 1 metro com o zero da padrão. E aí eu checo os 2 metros da régua a calibrar com 1 metro da régua padrão. Tá? Eu não preciso ter uma régua de 2 metros padrão. Eu posso fazer por partes a calibração. Né? Ah, eu tenho uma régua padrão de 0 a 1 metro e eu tenho uma régua do cliente que é de 0 a 2 metros. Eu posso calibrar? Posso. De 0 a 1 e depois de 1 a 2. E aí eu somo os resultados, né, para ter a distância de 0 a 2. Né? Com isso, a gente vai ter uma incerteza diferente para 1 metro em relação à incerteza para 2 metros. Vai ser algo parecido com o que a gente viu no caso do relógio comparador. A incerteza para 2 metros vai ser aquela soma quadrática da incerteza de 1 metro. Duas vezes, né? A gente vai chegar lá, mas é basicamente isso. Então, o que a gente tem aqui nesse desenho? A gente tem a tendência. A tendência é a média dos erros de indicação. E a tendência vai ser sempre a diferença da leitura, da indicação na régua a calibrar, que é essa aqui, né? Menos a leitura no padrão. Menos a leitura no padrão. Então, a indicação na régua a calibrar menos a leitura no padrão. O que a gente tem aqui? Ó? Erro de indicação. Tá? Eu estou simplesmente pegando um pedacinho daqui e trazendo para cá. O erro de indicação é a indicação na régua em calibração. Qual é a indicação na régua em calibração? É 1 metro. É essa indicação na régua que eu estou calibrando. É esse centro do traço que eu tenho que tomar como referência. E aí eu faço a leitura na padrão. Está vendo aqui? Ó? A leitura é feita na padrão. Então, esse aqui é o traço de 1 metro, é o traço de 1.000 milímetros. Esse aqui é o traço de 999 milímetros, porque o valor de uma divisão, tanto da régua a calibrar quanto da régua padrão, é 1 milímetro. Então, aqui, na padrão, eu estou lendo 999, olha aqui, 999,7, porque eu considero daqui até a linha pontilhada 7 partes. E daqui até aqui, 3 partes. Daqui até aqui, 3 partes. São daqui até aqui, 7 partes. Daqui até aqui, 3. Então, eu estou dividindo o valor de uma divisão na padrão em 10 partes. É estimativa. Então, eu leio, mas eu estou lendo aqui, olha, 999,7. Ou 999,8. Outra leitura, 999,8. Eu tiraria a régua do zero lá, eu tiraria a régua. Aqui, eu botaria no zero uma vez. Leio. Tiro de novo a régua, boto de novo. Faço outra leitura. E assim sucessivamente, 5 vezes. Então, ora eu obtenho 999,7, 999,8. 8, 7, 7, 5 repetições. tá? Obviamente, isso aqui vai dar um valor médio. O valor médio foi 999,74. Tá? É o valor médio dessas cinco leituras. E o erro de indicação é a indicação na trena que está sendo calibrada, ou na régua que está sendo calibrada, menos a leitura no padrão, que foi 999,74. Isso deu 0,26 milímetros. Então, o erro de indicação para um metro deu 0,26 milímetros. Entretanto, tá? Entretanto, o certificado de calibração da régua padrão diz que em um metro, a régua não tem um metro. Certificado de calibração da régua padrão diz que ele não tem um metro nessa indicação um metro. Ele tem 999,9. 999,9. Se ele tem 999,9, aqui eu não tenho 999. Eu não tenho exatamente 999,9. Eu tenho 998,9. Eu tenho 998,9. Eu tenho um décimo a menos. Então, aqui, eu vou ter 999,64, entendeu? Na verdade, eu vou ter que corrigir essa média de um décimo daqui, ó, para menos, porque... Aqui eu considerei antes que era um metro, e aqui eu considerava 999 exatos. Só que eu tenho menos um décimo aqui, provavelmente menos um décimo, porque esse traço está muito próximo, dificilmente ele vai ter um erro diferente. Então, aqui, o correto seria, em vez de ter 999,7, eu tenho 999,64. Ok? É isso que está aqui embaixo, olha. Tendência, 1.000 menos 999,74 mais 0,1. 999 menos 999,74 mais 0,1 vai dar 999,64. Tá? Essa operação aqui, ó. Menos 999,74 mais 0,1 dá menos 999,64. Então, 1.000. Menos 999,64 dá 0,36. Então, a tendência instrumental, quer dizer, a tendência instrumental, a tendência desta régua aqui de 1 metro, valor nominal, ela tem uma tendência, esse 1 metro tem uma tendência instrumental de 0,36 milímetros. Quer dizer, o erro de indicação médio dela é de 0,36 milímetros, positivo. Tá? Deu para entender? Aqui embaixo eu coloquei, ó, olha aqui, está vendo? Antes era 1 metro. Então, aqui antes era 999,74. Como aqui baixou um décimo, aqui também baixou um décimo em relação aqui em cima. Está claro isso? Ficou claro?
Sim, professor.
Beleza, para todos, espero. Então, eu já detectei o erro em 1 metro. Tá? O erro em 1 metro já está... É esse valor de tendência instrumental que iria para o certificado de calibração. Esse valor aqui, ó, tendência da régua em 1 metro, mais 0,36 milímetros. Mais 0,36 milímetros. Aí, agora sim, a gente vai falar vamos começar a falar da incerteza na calibração da régua. Até agora, foi cálculo do resultado. Cálculo dos resultados. Agora, a gente vamos ter uma série de considerações. Por exemplo, a temperatura. A temperatura das réguas durante a calibração. A temperatura das réguas durante a calibração foi 21,8 graus Celsius. E a gente está considerando aqui, eu estou considerando desprezível a incerteza em torno desse valor. Eu estou dizendo o seguinte, ó, eu medi a temperatura das réguas. Elas ficaram estabilizadas naquele ambiente durante muito tempo, tá? E aí eu vou fazer a calibração. Elas já estão lá, né, bonitinho e tal. E eu medi a temperatura, e a temperatura de calibração das duas é 21,8, com uma incerteza de mais ou menos 0 grau Celsius. Eu não considerei incerteza nenhuma, tá? É um dado do exercício, eu não estou considerando, eu estou considerando a incerteza desprezível. A diferença entre os coeficientes de expansão térmica linear das réguas, que é aquele, o alfa, né? O alfa, é de 0, mais ou menos 1 vezes 10 a menos 6 graus Celsius, ou graus Kelvin, tanto faz, a menos 1. Então, a diferença entre os alfas da régua, que é de aço, e da régua calibrar, que é de aço, e da régua padrão, que também é de aço, então a diferença entre os coeficientes de expansão térmica é 0, que eu considerei as duas réguas são de aço. Então, a diferença entre esses coeficientes é 0. Diferente lá do caso do micrômetro, que a gente trabalhou com outro modelo, a gente falou que a gente trabalhou com o alfa médio da régua, ou melhor, do micrômetro e dos blocos padrão, ou do paquímetro e dos blocos padrão. Aqui a gente está falando diferença entre os coeficientes de expansão térmica linear das réguas é 0 com uma margem de dúvida, com uma incerteza. Aqui a gente tem uma incerteza de 1 vezes 10 a menos 6. Tá? A espessura média dos traços da régua calibrada, da régua em calibração, é de 0,3 milímetros. Por quê? Porque na hora de eu fazer estimativa na régua, essa espessura aqui é importante, porque eu posso não estar detectando bem o centro do traço. Então, a espessura do traço é fundamental, é muito importante. É uma componente de incerteza. Então, a espessura média dos traços da régua calibrada é 0,3 milímetros. E, bom, e a estimativa das leituras na régua padrão, eu já tinha falado, foi em 10 partes, né? Que eu dividi o intervalo em 10 partes. Então, nós temos aí um modelo matemático, né? E o que a gente vê é que a tendência instrumental vai ser igual, tá? Tendência instrumental em 1 metro, tendência instrumental corrigida. Então, corrigida porque foi aquele 0,36 milímetros e não 0,26. O 0,26 estava errado em 1 décimo, porque estava sem corrigir o erro da régua padrão. Então, aqui a gente já tem, ó, a tendência instrumental em 1 metro corrigida, que é o 0,36. A gente vai determinar a incerteza para esse valor. Então, nós temos a tendência de 0,36 vai ser a indicação de 1 metro na régua a calibrar, né? A indicação de um metro na régua a calibrar foi 1, né? 1 metro, menos a média das leituras na régua padrão. A média das leituras na régua padrão foi 999,64. Com isso, a gente achou 0,36. O L é o comprimento nominal de 1 metro. A gente aqui está dizendo que o L é igual ao comprimento do padrão, da régua padrão, menos é igual ao comprimento da régua a calibrar. É um L, né? L, 1 metro. O delta T é a diferença de temperatura em relação a 20 graus, que é 1,8 graus Celsius. E essa diferença tanto vai ser para uma régua quanto para outra, porque elas estão... A gente está dizendo que a diferença de temperatura entre elas não existe, elas estão a uma mesma temperatura. Só que elas não estão a 20 graus, as duas estão a 21,8. Então, existe um afastamento de 1,8 graus em relação a 20 graus, mas elas estão a uma mesma temperatura. Está vendo aqui? Ó, delta T igual a delta TP, delta TC. Padrão, régua calibrada. Aqui, o de round alfa, o delta alfa, é a diferença entre os coeficientes de expansão térmica linear da régua padrão e da régua em calibração. A diferença entre esses coeficientes, por eles serem as duas réguas serem de aço, a gente considerou zero grau Celsius, diferença zero. Só que a gente viu que tem uma margem de dúvida de mais ou menos 1 vezes 10 a menos 6 Kelvin a menos 1. Teremos também a correção devido à resolução da régua padrão, e a correção vai ser zero, e a correção do erro do padrão na indicação de 1 metro. Correção do erro do padrão na indicação de 1 metro, tá? Que foi aquele valor lá de 0,1. Ele tem que aparecer no modelo matemático também. Ah, perdão, aqui, desculpa. Aqui, quando eu falei a média das leituras na régua padrão, aqui, olha, aqui o LC é a indicação de 1 metro. Então, aqui está 1 metro. Menos a média das leituras na régua padrão, essa média é aquele 999,74. Tá? O 0,1 vai entrar aqui no final do modelo, que é o CEP. O CEP nessa fórmula aqui no final é a correção de 0,1, que é essa aqui, ó, correção do erro do padrão na indicação de 1 metro. Então, aquela hora eu falei errado, a média das leituras na régua padrão não é o 999,64, é o 999,74, porque depois o mais 0,1 aparece no final, que vai corrigir. Vai fazer a correção. Tá? E aí, obviamente, a tendência não vai ser 0,26 milímetros, vai ser 0,36. E o certificado de calibração da régua, a gente já falou, a régua padrão, a indicação dela de 1 metro é 999,90, mais ou menos 0,15 de incerteza, para um K igual a 2. Esse é do certificado do padrão, da régua padrão. E aí, nós temos todas as componentes de incerteza contempladas. Tá? Então, a primeira vai ser a incerteza proveniente... Deixa eu ver qual é... Ah, esse aqui é da espessura dos traços... Ou não, peraí. Deixa eu ver se eu não estou me enganando. Ah, sim, exatamente. Essa aqui, ó, o que é isso aqui? Estou recapitulando aqui mentalmente. A incerteza, isso aqui é a primeira, não é a componente tipo A, não. Tá? A componente tipo A da incerteza está aqui embaixo, em que daquelas 5 leituras que a gente fez, né? 5 leituras que a gente fez aqui, dessas 5 leituras, a gente tirou o desvio padrão. O desvio padrão deu 0,055 milímetros, dividido por raiz de 5, porque são 5 repetições, em que se obtém, então, uma componente de 0,025 milímetros, que é a componente tipo A. Esta daqui de cima é a componente de incerteza na definição do centro do traço de 1 metro da régua a calibrar, aquele traço mais grosso de 1 metro. Então, existe uma dúvida na centralização daquele traço. Então, a espessura dele é 0,3. Mas eu considero que eu poderia errar em 0,15, que é a metade dele. Tá? Metade dessa espessura poderia ser uma margem de erro minha na centralização. É um chute, é uma estimativa. De repente, até menos que isso, mas eu prefiro pecar por excesso. Então, 0,3 dividido por 2 dá 0,15. Dividido por raiz de 3, porque é uma estimativa, é uma distribuição do tipo retangular. Então, essa é a componente de 0,087 milímetros, referente à definição do centro do traço de 1 metro na régua a calibrar. Aqui é a margem de dúvida no coeficiente de expansão térmica linear, em que a gente entra com a temperatura, que não é de 20 graus, é de 21,8, só que a variação da temperatura em relação a 20 graus foi 1,8 graus, multiplicado por 1.000, porque a gente está falando de 1 metro. Né? E aqui se entra o 1 vezes 10 a menos 6, que é a incerteza que eu tenho ao afirmar que não há diferença entre os alfas dos materiais, e eu tenho uma dúvida nessa afirmativa. Então, é uma estimativa também, distribuição retangular, que me leva a um valor de 1 micrômetro aqui, a componente de certeza de 1 micrômetro. Aqui está errado, isso aqui não é C de espessura, isso aqui nada tem a ver com espessura. Isso aqui, esqueçam isso aqui. Isso aqui, na verdade, é a incerteza do padrão. É a incerteza do padrão. Ó, incerteza do padrão, 0,15 dividido por 2. 0,15 milímetros dividido por 2. E a gente tem, então, 0,075 milímetros. Tá? 0,075 milímetros é a componente de incerteza devido ao padrão, a régua padrão de referência. E aqui é a componente de incerteza devido à correção da resolução. Então, o valor de uma divisão na régua, na régua padrão, no caso, que é onde eu faço a leitura, é 1 milímetro. Só que eu faço estimativa em 10 partes. Não foi isso que a gente fez lá, em que eu dividi o 1 milímetro em 10 partes a olho? Então, a minha componente de incerteza vai ser 1 sobre 10 por raiz de 3, né, que também é uma distribuição retangular. Então, todas essas aqui são as componentes, ó, essa primeira, essa terceira, quarta e quinta, são componentes tipo B da incerteza de medição. E a única componente tipo A da incerteza é essa aqui. Okay? Com isso, nós chegamos ao resultado da incerteza da tendência em 1 metro. Incerteza da tendência instrumental em 1 metro. Então, a gente já tem o valor da tendência em 1 metro, que foi mais 0,36 milímetros, mais ou menos uma incerteza. Que incerteza? Essa que aqui está. A gente quadrou todas as componentes de incerteza tipo A e tipo B, né? E essa aqui foi a tipo B, né? Que é essa 0,025. E para um K igual a 2, a gente achou uma incerteza de medição expandida da tendência instrumental de 0,36 milímetros de mais ou menos 0,26 milímetros de incerteza. Então, o resultado em 1 metro seria 0,36 milímetros, mais ou menos 0,26 milímetros, que é a incerteza, em 1 metro. Mas acontece o seguinte, a gente vai fazer o somatório para 2 metros. Eu não botei o resultado da calibração em 2 metros, mas eu para 2 metros, qualquer que seja o resultado da tendência instrumental em 2 metros, a incerteza vai ser essa. Por quê? Porque eu vou somar o primeiro trecho de 0 a 1 metro com o segundo trecho, que vai ser de 1 a 2 metros. Cada trecho desses tem uma incerteza de 0,26. Então, vai ser 0,26 ao quadrado mais 0,26 ao quadrado. Extrai a raiz, que dá 0,37. Mais uma vez, esse 2 não tem nada a ver com esse 2 aqui. Esse 2 é o fator de abrangência da incerteza. É quando a gente multiplica a incerteza combinada da tolerância por um fator de abrangência K igual a 2. Isso aqui é por conta de que seria 0,26 mais 0,26 ao quadrado, os dois, né? 0,26 ao quadrado mais 0,26 ao quadrado, extrai a raiz da 0,37, que é a incerteza da tendência instrumental, seja lá qual for ela determinada, em 2 metros. Ok? Gente, ficou claro para vocês? Ficou bem entendido esse exercício?
Ficou sim, professor.
Que bom. Bom, gente, era isso. Eu não tenho mais o que estender. Ó. A gente acaba aqui, ó, tá vendo? Eu não tenho mais nada a apresentar dentro do programa proposto, né? A gente fez uma varredura completa aí, falando de leitura em milímetros, em polegadas, em réguas, em paquímetros, em relógios comparadores, em micrômetros. Falamos dos procedimentos de calibração de todos esses 4 instrumentos no detalhe e também vimos aí as estimativas das incertezas de medição para todos eles. Então, acho que a gente cumpriu o compromisso com relação à disciplina. Tá? Deixo aí alguns minutos, caso alguém queira falar alguma coisa, o que sentiram, o que acharam, entendeu? É importante um feedback também, né? Até porque quando a gente está presencial, eu estava acostumado a dar aula presencial, interagir com as pessoas no tete-a-tete, né? Conversar, trocar ideia. E assim é meio esquisito, é um negócio que... Mas tudo bem, a gente tem que se adequar a novas situações, né? A forma como está sendo feita, posso dizer que é melhor do que nada. Mas não, eu não considero o ideal. Eu gosto mais do confronto, da gente estar próximo, mas é o que a gente tem para hoje, né? É o que a gente tem em função do que a gente está vivendo aí. Tá? De qualquer forma, abro aí para qualquer fala de vocês e tal. Quantos assistiram aí? Nem sei. Hoje fomos 4, né? Além de mim. Elton, Ingrid, Silas e Alessandro. Tá bom, gente. Olha, se ninguém tem nada a ponderar ou a falar ou alguma dúvida, a gente pode encerrar por hoje, né? E aí eu vou fazer isso, eu vou imediatamente passar, fazer contato com a SBM, né? Para que eles disponibilizem a avaliação. Não é nada complicado, nada elucubrado, a intenção não é prejudicar ninguém, a gente sabe que todo mundo trabalha, todo mundo tem suas atividades, a gente simplesmente quer agregar algum conhecimento e a gente espera que com o trabalho feito tenha agregado algum conteúdo aí para vocês para uso futuro, né? Então, a intenção é essa. Oi?
Não, eu ia falar que eu gostei da aula, foi bem produtiva, mas eu também prefiro presencial, sala de aula é sempre melhor, eu acho.
Eu também acho. Mas tudo bem, é o que a gente pode hoje, né? Tá bom?
Mas foi bem produtivo, tá?
Tá bom, agradeço o retorno. Tá ok?
Muito bom, professor, muito obrigado. Viu?
Que isso, Silas, estamos aí para isso. Eu estou aqui para isso. Tá bom? E de qualquer forma... Oi?
Só para te dar mesmo os cálculos,
É, claro, tudo é prática, né? A gente pega uma informação, absorve um conhecimento, a gente não vai estar com ele 100% digerido, né? A gente tem que digerir aos poucos, isso é normal, é mais do que normal. Agora, o bom disso tudo também, o Ingrid e demais, é que vocês têm acesso às gravações, né, cara? Isso é muito positivo, né? Porque a hora que tiver dúvida, você vai lá, pode ouvir a gravação, não é assim que acontece?
Sim,
Então, vocês podem,
facilita
tem
bastante até
dúvidas?
para estudar.
Vocês podem ir lá na gravação, isso é muito bom, é o lado bom da coisa, né? Eu acho isso muito
É.
positivo, né? Para mim também é muito
Presencial não tem
legal.
isso.
É, exatamente, é. Eu acho isso muito bom. A dúvida, você vai lá, ou eu vou escutar novamente a gravação, vou ver. E aí você vai digerindo com mais facilidade a informação, né? Vai fixando de melhor forma. Então, eu recomendo até que vocês façam isso naquela coisa lá da leitura dos instrumentos, né? Porque certamente a avaliação vai ter alguma coisa disso. Então, é bom vocês reverem aquelas aulas iniciais também, a parte de conceitos. Tudo isso é importante vocês sedimentarem. Tá bom? Então,
Tá
agradeço a
bom,
todos
obrigada.
aí, quem pôde participar. Espero que vocês tenham todo o sucesso aí no restante do curso, né? E caso necessitem algo de mim, vocês têm meu e-mail lá no início, no primeiro slide, né? Quando a gente botou lá o nome do curso, embaixo aparece meu nome, tem meu e-mail. O dia que vocês precisarem de alguma coisa, né? Profissionalmente, vocês podem fazer contato comigo, independente da questão do curso aí, tá?
Tá, muito obrigada, professor.
Nada, nada. Então fiquem com Deus, na paz e cuidem-se. Um abraço a todos.
Amém. Boa noite. Tchau,
Boa
tchau.
noite, boa noite.